Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV da Assembleia, pela Rádio Digital, aqui na galeria, em nome do Piara, cumprimento a imprensa, foi muito bem hoje, um bom dia Santa Catarina, já está aqui com a gente. Deputado Altair, meu parceiro de bancada, essa minha vinda aqui na tribuna eu vou dividir em dois tópicos. O primeiro é provocar, já que o líder do governo vai explicar sobre os decretos que infelizmente oneraram os produtores, as pessoas de baixa renda que dependem da cesta básica, diminuindo, acabando com a redução do ICMS para esses produtos. É bom que também se explique isso, até porque o secretário da Fazenda, essa semana, e isso quem fala não sou eu, é o jornalista Prisco, segundo ele, a pauta seria uma bomba, já que o secretário da Fazenda admite que pode atrasar os salários durante esse ano. Isso parece até, não sei se é verdadeiro, já que a nossa arrecadação está aumentando constantemente desde o final do ano passado até agora, depois do pleito eleitoral. Santa Catarina é um reflexo disso, vem aumentando consideravelmente mês a mês, e eu não vejo, o governo anuncia corte de gastos, eu não vejo a princípio motivo para atrasar salário esse ano ainda, né? Pela análise que a gente vem recebendo, principalmente dos técnicos do Estado. Mas seria importante até ou desmentir ou explicar o porquê que o secretário da Fazenda anuncia um possível atraso de salário, né? O que geraria um impacto muito negativo em Santa Catarina, apesar de que esse atual secretário fazia parte das cabeças da última vez que o Estado de Santa Catarina atrasou os salários. Ele fazia parte da alta cúpula da Fazenda do governo Paulo Afonso, onde por 3 meses foi-se atrasado os salários no Estado de Santa Catarina. Mas o que também me traz aqui hoje é não só por ser catarinense, por ser manezinho, mas no dia 25 de abril do ano passado, na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma reunião aqui. Eu gostaria de citar a presença, na época, dos deputados, o César Valdugo, o Sopel, São Antônio Aguiar, o Dirceu Dresch, o Darcy de Matos, o promotor de justiça, Daniel Paladino, estava, o Ronaldo Carione, que é o superintendente do DENIT, o engenheiro Venceslau do DEINFRA, que é uma das pessoas mais competentes, que tem um histórico de carreira no DEINFRA. Espero que a injustiça do ano passado com relação a ele ser colocado num rol de servidores, empresários e funcionários do governo com os bens indisponíveis, eu não sei se isso já foi reparado, mas a justiça há de reparar, porque o Venceslau, vampiro, conhece. É uma pessoa, é um técnico dedicado a Santa Catarina. O senhor Cássio Taniguchi estava na época, e dentre as entidades, diversas entidades estavam aqui. Eu posso falar desse momento, por exemplo, do engenheiro Roberto de Oliveira, que agora assumiu o Condes, mas naquela época representava aqui a Associação dos Engenheiros. Eu queria que se passasse o vídeo, não precisa se botar áudio, eu posso falar juntamente com o vídeo para a gente não perder tempo, do encontro que teve aqui, uma provocação da Comissão de Transportes para ser colocado à sociedade catarinense o estado das pontes, a Colombo Salles e a Pedro Ivo, que... esse vídeo é ainda de antes de abril do ano passado, é um vídeo da NSC, né, que demonstrava com imagens impactantes. Eu não sou engenheiro, talvez os engenheiros não fiquem tão assustados assim, mostrava o estado das pontes e esse embarrigamento do governo, que demorou mais de 2 anos para decidir o modelo de contratação para a recuperação das pontes. 2 anos embarrigando, colocando a culpa no Tribunal de Contas, colocando a culpa em outras entidades ou órgãos, e o estado das pontes hoje, obviamente que deve ser pior que isso. Por quê? Porque não há manutenção, não há o contrato de supervisão de obras necessárias para fazerem com que daqui a pouco essa já é um vídeo de ontem, eu gostaria do não precisa de áudio, mas é um momento que foi interrompida uma ou duas pistas ontem na ponte, né? E o terceiro eu vou pedir o áudio, porque é um, assim como eu, ele não deve ser engenheiro, não sei se ele é engenheiro, eu gostaria do áudio desse vídeo.
Vai dar um desastre isso aqui, meu
Deus. Pode começar de novo, por favor.
Barbaridade. Olha. Aí, olha o barulhão. Ó. Poder público, deixa aí, vai cair tudo, vai dar um desastre isso aqui, meu Deus. Barbaridade. Olha só, rapaz. Tá caindo até a poeira de perdigulho em cima de nós.
Muito obrigado. Então, eu me coloco no hall igual esse pescador manezinho, porque não sou engenheiro, não sou entendido do assunto. Provocamos aqui em abril do ano passado um encontro e o pedido de informação ao secretário de infraestrutura já foi feito, e hoje vou protocolar um convite. Se algum outro deputado quiser subscrever esse convite comigo, vai ser um prazer, para que não só o secretário de infraestrutura, mas as empresas contratadas para a obra e para a supervisão da obra, com todas as entidades, o CREA, a Associação Catarinense de Engenheiros, possam estar aqui na Assembleia, na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, explicando os perigos que a gente corre. Eu já não moro mais no Bom Abrigo, que é a parte continental de Florianópolis, mas passo juntamente com outros deputados aqui pela ponte constantemente, mas passava diariamente. Queria que fosse explicado tecnicamente as obras e seja nos passado o cronograma das obras, que é o mais importante para a gente saber do perigo que não só aquele pescador ali, mas todos nós corremos no dia a dia. Não sei se a deputada Marlene gostaria de uma parte, mas fique à vontade.
Eu só gostaria aqui, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizá-lo também pelo trabalho que realizou à frente da Comissão dos Transportes na legislatura passada, que acompanhei e tive a oportunidade de ver, inclusive, quando foi apresentado esse vídeo aqui, e dizer que quero subscrever, sim, o seu pedido de para que os responsáveis possam vir aqui explicar, porque ontem também, como Vossa Excelência e provavelmente todos os deputados aqui, especialmente daqui da região, eu recebi uma chuva de mensagens de pessoas apavoradas, claro que com a história de Brumadinho, com a história do Rio de Janeiro, as pessoas já antevêm uma outra catástrofe, e que eu acho que não é impossível de acontecer. Então, eu também me uno à sua preocupação e acho que duas coisas. Uma, os responsáveis virem explicar a real situação da ponte para que os trabalhos de recuperação sejam feitos o mais rápido possível e, se não for o caso, tranquilizar a população. Porque eu acho que essa onda de desespero que tomou conta da nossa cidade, da nossa região, precisa de uma resposta. Né? Quer seja dizendo que as pontes vão parar e vão ter que ser recuperadas, ou então, não, podem ficar tranquilos que pelo menos tem ainda um tempo de duração, um tempo de viabilidade e de trafegabilidade. Muito obrigado.
Perfeito, deputada Marlene, muito obrigado. Não sei se o deputado Laércio gostaria de...
Deputado João Amin, eu não poderia deixar também de manifestar, porque sempre quando eu chego em Florianópolis e vejo esse problema sempre na ponte, eu lembro do trabalho do amigo, do deputado, que sempre teve um grande amor pela causa da mobilidade urbana aqui da região. Parabéns, eu sabia que não irias deixar passar esse momento importante que aconteceu ontem, se manifestando, e também pode contar com o meu apoio. E também, deputado, se me permite, Gostaria de agradecer a presença aqui do nosso presidente da Câmara de Florianópolis, o vereador Catume, que ontem também fez uma homenagem bonita para o nosso ex-governador, Espiridião Amin, e merece também aqui o nosso aplauso e todo o nosso respeito.
Um minuto para concluir.
Obrigado, deputado Júlio. Obrigado, deputada Marlene, deputado Aécio. Cumprimento também o vereador Catume, que se encontra aqui na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo. E espero que provoque os deputados que quiserem convidar também o secretário juntamente comigo para essas explicações e que a gente possa fazer aqui na Comissão de Transporte algo o máximo transparente, esclarecedor, como a deputada Marlene falou, que pelo menos acalme nós que frequentamos, passamos pelas duas pontes novamente, e esses fatos do Brasil de 2019 realmente nos deixam cada vez mais assustados. Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Tem a palavra pela ordem, deputado Martins.
Obrigado, deputado presidente Júlio Garcia. Permita-me fazer um registro do vereador Jair Júnior de Lages, vereador que nos orgulha, faz um trabalho extraordinário na minha cidade. Cumprimento também o Lion Schneider, já foi meu assessor, uma grande pessoa que também faz algo extraordinário em várias frentes de atuações, para que a gente possa registrar essa presença. Obrigado, presidente.